Bem-vindos ao quinto episódio do Expresso Brasileirão. A partir de agora, vamos entrar nos times que já estavam na Série A no ano passado, começando com o atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará. Como sempre aqui comigo, como estamos, Vitor Gama?
Boa noite, Julinha. Tudo bem por aqui também, começando aí, né, a falar do Ceará. Ceará este que acho que é um dos times mais simpáticos que a gente tem no Campeonato Brasileiro, seja pelo meu querido Clebão, ou tanto quanto o meu outro querido Guto Ferreiro, nosso Gordiola. Então vai ser muito bacana começar aí os times que permaneceram na Série A com o Vozão.
Maravilha! E para falar mais sobre o Vozão, chega mais Marielle Rojas.
E aí, galera, tudo bem?
Tudo certo. Marielle, você trabalha como jornalista mesmo no SBT Online, né? Mas também está sempre super envolvida com futebol, participa do Twitter da Federação Paulista de Futebol, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que é esse seu trabalho com futebol desde sempre, como funciona.
Bom, eu sempre tô dando um jeitinho de trabalhar com futebol, né? Que é o que a gente realmente gosta. Mas atualmente eu tô trabalhando lá no SBT. Eu entrei para produzir uma live de futebol, a FuteLive, que fala justamente sobre a Copa do Nordeste, né? Era um programa que foi apresentado no Facebook do SBT. E aí, como eu tava lá já meio que por tabela, acabei participando um pouco da transmissão do Fla-Flu. Cuidei das redes sociais, da final do Campeonato Carioca. E também, no ano passado, eu comecei a fazer alguns trabalhos lá na Federação Paulista, comentando os jogos de futebol feminino nas transmissões das partidas.
Futebol feminino que é agora, assim, o nosso queridinho, né? Que a gente tá sempre tentando jogar pra cima e mexer com o que for. E a Federação Paulista acho que é o melhor exemplo aqui no Brasil pra isso. Então, trabalhar junto com eles deve ser muito gratificante, né?
Nossa, demais. Eu sempre falo que as pessoas perguntam, nossa, legal, tipo, essa coisa da Copa do Nordeste, participar dessa transmissão do Fla-Flu. Mas, cara, onde eu me encontrei, assim, onde eu falo que até hoje, claro, a gente tá batalhando aí ainda, mas o lugar que eu me senti mais realizada foi trabalhando na federação com o futebol feminino, assim, eu acho que eu... Não só por conta de toda essa ascensão, de fazer parte disso, né? De todas essas transmissões, porque a Federação Paulista transmite todos os jogos. Esse ano a gente ainda não sabe como vai ser, por conta da pandemia, mas você colocar mulheres para falar sobre futebol feminino é algo muito incrível, assim, né? Você tá dando espaço para as atletas, você tá divulgando o jogo delas, porque é aberto nas redes sociais da Federação Paulista, e você também tá dando espaço para mulheres falarem de futebol, né?
Sim, é um pacote completo, né? Realmente um ótimo trabalho, um bom lugar para se trabalhar e um exemplo de trabalho bem feito, né? E aí, já puxando pro Ceará, que, como bem disse o Vitor, tem esse destaque aí do Guto Ferreira ou para os mais próximos, o Gordiola, que vem fazendo um ótimo trabalho, né? É engraçado que o Ceará não terminou bem o campeonato no ano passado, né? Tanto que acabou ali em último, fora os rebaixados. Mas e no começo do ano também não vinha muito bem. Tava empatando muito, né, acho que a maior parte dos jogos do Ceará no começo do ano foram empates, e aí isso acaba dando aquela empacada, né, acaba um pouco com a esperança do torcedor logo no começo do ano, mas acho que o Ceará aproveitou, na verdade, essa parada para mudar de técnico, e aí já foi uma boa forma, assim, de aproveitar uma situação ruim que acontece para já sair ali dessa parada com uma nova cara, né? Aproveitar isso realmente de uma forma positiva. Então, acho que foi realmente uma reviravolta importante para se comentar. Como é que Você acha que o Ceará conseguiu perceber ali que aquele começo de ano não estava bem e que precisaria realmente mudar alguma coisa para depois ter melhores resultados, né?
Não, com certeza. Assim, o Ceará, ele veio se preparando desde o final do ano passado, que no ano passado o Anderson Moreira foi mandado embora no finalzinho do ano e o Argel assumiu. E eles já estavam montando o time, eles não fizeram grandes contratações, mas estavam montando um elenco para chegar com mais competitividade em 2020, né? E mais, a temporada não começou bem com o Argel. E logo, já em fevereiro, o Argel foi mandado embora, e para o seu lugar, a diretoria contratou de volta o Anderson Moreira, né? Que ele chegou...
Sim.
Ele ficou 4 meses só fora do Ceará. E ali, nessa volta do Anderson, eu acho que ele começou a dar uma cara pro time, com essas peças novas e tal. Só que depois de 10 jogos, ele pediu demissão para assumir o Cruzeiro na Série B, né?
Isso
em março. Então foi bem quando tava estourando a pandemia, quando tava tudo acontecendo aqui no Brasil, tudo começando a acontecer. Ele foi embora. E aí que o Ceará trouxe o Guto Ferreira, que para mim é o principal nome do Ceará. Quem conseguiu o título tem muito mérito dele. É porque
foi um azar que conseguiu virar uma boa investida
foi,
com essa contratação, né?
Foi, porque o Anderson, ele já vinha fazendo um bom trabalho, só que o Guto, ele conseguiu... aprimorar, vamos dizer assim. Ele fez algumas alterações ali no time, mas ele conseguiu enxergar o que cada um tinha de melhor ali, vamos dizer assim, né? Porque ele chegou, para ter uma noção, assim, os primeiros treinos que ele deu no Ceará foram online. Ele nem chegou a viajar para lá antes em março. Ele ficou comandando os treinos, tudo, tipo... online, remotamente. E aí veio a paralisação, que aí foram praticamente 4 meses aí parados. E depois ele voltou no dia 1º de junho só, a treinar o time. Ele estreou lá, né? Viajou pro Ceará e tudo mais. Então eu acho que, assim, ele teve também um tempo para ele... pensar no time, né? Ah, tudo bem, os jogadores ficaram parados, mas eu acho que esse tempo serviu bastante também para ele ir encaixando essas peças, né? Conseguir encaixar o que estava faltando no trabalho do Anderson.
É, e essa questão dos times, né? O Ceará vem tendo dos times não, desculpa, dos técnicos. O Ceará vem tendo muitas mudanças de técnicos, né? O ano de 2018, né? Vou voltar um pouquinho mais para trás. 2018 foi o ano que o Ceará também brigou para não cair, veio o Lisca, teve aquela subida maravilhosa, né? O Lisca doido. Uhum. Aí veio essa sequência do Ederson Moreira, do Adilson Batista também, Argel Fux, aí volta o Ederson Moreira e chega o Guto Ferreira, né? Então, o ano de 2020 já para o Ceará é um time que... tem como a maioria dos campeonatos da Série A, eles têm como primeiro objetivo se manter na Série A, né, para depois almejar outros voos, só que seja por uma sequência ruim de resultados ou qualquer discordância ali do time com o treinador, da pressão da torcida, um treinador não tem conseguido ficar muito tempo sem ter esse fantasma da Série B atrás dele, né? Então, pelo menos o Guto Ferreira deu a sorte, entre aspas, de ter a oportunidade de fazer um Campeonato Brasileirão completo, né? E ele chegou muito bem, chegou com o título da Copa do Nordeste, o time atuando muito bem, só que logo de cara já, a gente tá gravando aqui logo depois da primeira rodada hoje, logo de cara o Ceará perde pro Sport. O Sport que tava brigando para não cair no estadual, ganha de 3-2 do Ceará lá na Ilha do Retiro, então já é também, óbvio que são pesos diferentes, né? A Copa do Nordeste tem uma qualidade muito boa, só que no Brasileirão a gente sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas já foi a primeira pancada desse trabalho do Guto num time que o cara não tem nem 10 jogos ainda, né? Então, até pra gente deixar alinhadas as nossas expectativas, vai ficar um pouco mais focado nesses 10 jogos do Guto.
Sim, e eu acho assim, até pra gente ter uma noção, assim, desse trabalho do Guto, meu, o Ceará teve 3 treinadores em questão de 3 meses.
Sim.
Pra fazer um trabalho, eu acho que, assim, tá até bom demais. Porque se a gente for olhar no papel, se a gente for analisar só pelo que a gente tá falando aqui dessa troca de treinador, desse vai, não vai, que já vem há alguns anos, o time parecia que ia dar tudo errado. Se você não olhar o desempenho em campo do time, né? E além de tudo isso, teve a pandemia, que com certeza afetou o Vozão como todos os times do mundo. Então é muito interessante você ver esse trabalho que o Guto conseguiu fazer, né? Beleza, perdeu esse primeiro jogo, mas também tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração, porque o Sport já estava meio engasgado até da Copa do Nordeste. É um clube que estava quase caindo no estadual. Então, eles entram com aquela vontade, né? E o Ceará, eu acho que ainda estava um pouco nessa de Copa do Nordeste. Tipo, ah, fomos campeões.
Na ressaca, né?
É ressaca.
É, porque tá tudo muito apertado, né? Os jogos, semana passada foi a final da Copa do Nordeste. Agora já tá no Brasileirão, que é outra competição, outro nível de jogo, né?
Sim, exatamente. E vencer ali a Copa do Nordeste dessa forma invicta e até um campeonato que eu acredito que o Bahia fosse o favorito, mesmo com a final lá, Ceará e Bahia, acho que o Bahia era o favorito e o Ceará acabou vencendo e vencendo assim, de forma maiúscula, sem maiores problemas. O placar agregado acabou sendo 4-1, né? Uma coisa bem, uma vantagem bastante confiante, assim, pro torcedor, né? Então, eu não imagino que esse 3-2 contra o Sport seja um grande problema, assim. O que é mais uma coisa a se pensar, eu acho que é essa sequência que vai ser bem complicada de Grêmio, Atlético, Vasco e aí depois de novo Bahia. Não é um começo assim exatamente fácil. Então pode ser um bom teste para esse bom trabalho que o Guto vem fazendo.
Não, com certeza. Porque se a gente for parar para ver, o time treinou mesmo, vai, virou um conjunto ali na mão do Guto na Copa do Nordeste, já em campo. O Ceará já vinha bem no campeonato da Copa do Nordeste antes da paralisação. E só que, como você falou, o grande favorito era o Bahia, porque era o time que estava encantando, assim, estava jogando um futebol mais bonito. E até porque por ter grandes nomes, assim, sei lá, no Ceará a gente tem o Rafael Sobis, mas o Bahia tem Rodriguinho, Cleison.
Um trabalho mais longo também, né? O Roger tá lá mais de um ano.
Exatamente. Sei lá, por exemplo, aqui em São Paulo, se falava muito do time do Bahia, principalmente por esses jogadores que foram pra lá, né? Estavam no Corinthians, foram pra lá. E então era a grande sensação, assim, do campeonato. E o Ceará veio correndo por fora e correndo quieto, assim. O Ceará foi campeão invicto, só que não era um time que era muito falado ao longo da Copa do Nordeste. Assim, a gente, sei lá, fazendo o programa lá toda semana no SBT, não, nunca passava como um dos favoritos, sabe? Sempre era Bahia, o próprio Fortaleza também, que tinha muita expectativa aí em cima do time. Então esses primeiros jogos do Brasileirão vai ser, como a Julia falou, um grande teste. Acho que o Campeonato Brasileiro em si vai ser um grande teste pro Ceará. Porque assim, por mais que o nosso futebol esteja nivelado, tipo, num nível de médio para baixo, assim, não tem nenhum time, sei lá, tirando o Flamengo e talvez Atlético Mineiro, que estejam jogando um futebol mais de qualidade, vai ser um teste, porque a Copa do Nordeste é outra pegada, é outra coisa, né? E também essa questão da quantidade de jogos, o nível também vai ser diferente. Então, acho que esse vai ser o grande teste pro Guto.
E o Ceará tem, até foi legal você ter citado o Rafael Sobis, que logo depois da final da Copa do Nordeste estava super falado no Twitter como um chamariz de títulos, né? O cara vai para qualquer time e ele ganha título, é uma coisa impressionante. E tem também o Fernando Praz, que é super conhecido nosso, já, tem, já é bem experiente, né? Tem uma longa carreira. E além deles, quem que você pode destacar aí de uma sensação nesse elenco? Quem que a gente pode esperar um futebol de destaque nesse time?
Cara, eu acho que teve o Luiz Otávio da defesa, o zagueiro, que foi muito bem na competição, assim. Ele para mim foi um dos destaques. Mas também, eu, se fosse para falar para alguém, alguém para ficar de olho, eu falaria do Charles, que ele é um volante. Ele tem só 24 anos, foi formado lá no, na base do Internacional. E ele é muito versátil. Tipo, eu acho que ele pode ser um grande coringa aí pro Guto, porque ele chega bem no ataque, ele volta para marcar, ele também ajuda ali na, na criação das jogadas. Então, ele é um cara que eu acho que tem muito potencial aí por ser muito jovem.
É sempre bom ter um jogador assim que é coringa, e o jovem também acaba despertando o olhar de outros times, né? Então tem esse perigo também de acabar perdendo. Mas tem também o Meia Vinícius, o Kleber, tem outros jogadores que têm feito ali alguns bons jogos e acho que pode vir a ser bem importante, porque o Ceará acaba tendo a jogar num estilo um pouco mais, assim, correto, sem tantas ousadias, né?
É um time que joga ali mais na segurança, né? Ele não é um time... É um time equilibrado, assim, vamos dizer, que é um time que ele não ousa muito, não arrisca muito. E até nesse estilo aí, do Ceará, quem veio se destacando bastante e também chegou, ganhou um espaço no time com o Guto, foi o Fabinho, né, o volante, que ele também fez jogos muito bons pelo Ceará, e acho que é um jogador que garantiu aí a vaga dele no time, né?
É, e também, e além desses jogadores, né, o Ceará foi o que a Marielle falou, né, porque é um time muito equilibrado até no próprio elenco. A gente tem um Praz, que é um... Acho que é o jogador mais velho do clube, né? Um mega veterano, mas é um cara que ainda tá em condições, tá, a forma física dele tá muito boa, então ele consegue aguentar aí a maioria dos jogos desse Campeonato Brasileiro, mas tem o Sobis lá na frente. Eu brinquei do Clebão, porque a história do Clebão é algo doido, assim. O Clebão, ele tem 23 anos, ele veio de um time muito pequeno, vai me faltar o nome aqui, mas eu vou pegar já. Ele chegou nesse meio do caminho aí da pandemia, ele veio do Barbalha, ele tem 6 jogos só pelo clube, né, o Barbalha do próprio Ceará, e ele fez gol nas 2 finais do campeonato, né, então foi o que eu me identifiquei muito, porque além de tudo ele tem 1,99m, então é muito difícil você não prestar atenção no Clebão durante o jogo. Não é aquele cara de 2 metros lentão, ele é veloz, cara, ele é muito veloz para a altura que ele tem, principalmente, então... É um jogador muito novo, tem o Charles, que a Marielle falou, então é um time muito equilibrado, né? O Luiz Otávio, o próprio Klaus ali na zaga.
Eles têm muitas opções, né? Eu também acho isso, eles montaram um time, assim, para ser competitivo. Assim, eu acho que não para disputar um título, mas assim, para chegar numa vaga de uma Sul-Americana.
Não passar sufoco, né?
Não passar sufoco já é uma boa.
É uma ótima nessa situação que a gente tá aí. Porque se a gente vê, nas últimas substituições aqui, eu puxei aqui, sai um jogador, entra outro mais ou menos no mesmo nível. Não tem nenhum jogador acima da média, mas tem bons jogadores. E também tem boas peças de reposição que não deixam perder muito a qualidade do jogo. Eu acho que também... Outra pessoa muito importante que você falou é o Fernando Praz, cara, que também ter um goleiro que nem o Fernando Praz traz segurança, muita segurança para o time. E é um goleiraço, por mais que já esteja com a idade um pouquinho aí avançada para um jogador de futebol, para competir em alto nível em um time do tamanho do Ceará, ele está se superando, né? A gente está vendo aí... Na Copa do Nordeste mesmo, ele fez umas defesaças, então Então, é o que a gente tá falando aí. É um time que tá muito equilibrado, sabe? É um time que eu acho que tem tudo pra dar trabalho. E outra pessoa que nós temos que destacar, e já destacamos bastante aqui, é o Guardiola. Porque, cara, tudo bem que, assim, o elenco conta muito. Mas também não adianta nada um cara chegar e não saber o que fazer com esses jogadores. Extrair o melhor ali de cada um, né?
É muito bom ter esse equilíbrio e ter também um cara no comando que essa última fala foi muito fundamental. Explorar o melhor de cada um quando você tem um elenco assim que é equilibrado, mas que não tem nenhum jogador super acima da média é fundamental para conseguir viver um campeonato brasileiro inteiro com todo o desgaste que a gente tem de viagem e agora ainda alguns possíveis desfalques por conta do coronavírus, toda essa situação complicada desse ano. Equilíbrio, acho que vai ser uma boa palavra para qualquer time que espera fazer uma boa temporada.
É, e também em relação ao próprio Guto, né? Se a gente, como a Marielle falou, o Anderson, ele sai do Ceará para ir pro Cruzeiro, assim. Então, ou seja, foi algo ali que também a diretoria não estava preparada. Eles já estavam provavelmente com planejamento com o próprio Anderson, né, para a sequência do ano. Então, ele meio que, entre aspas, larga o barco e o Ceará dá sorte também, entre muitas aspas, né, porque é muito difícil a gente falar de sorte, mas funciona, né, o Guto Ferreira, porque eu lembro que no final da passagem do Argel, já tava uma coisa muito, muito maçante pela própria personalidade do Argel, né? O Argel, aquele cara, ele lembra muito Dunga, assim, nessa relação com imprensa, com torcida, é um cara mais carrancudão e tal. E aí, eu já gosto do Anderson, gosto do Anderson como técnico, e aí, ainda bem, pra felicidade do Ceará, que o Guto conseguiu também encaixar ali, né? Porque foi meio que jogado na fogueira.
Não, com certeza. E você vê que na final da Copa do Nordeste, eu tenho uma cena que me chamou bastante atenção, assim, que foi que os jogadores começaram a chamar ele de Guardiola e meio que querendo jogar ele pra cima ali e tal, brincando com ele. Então, acho que isso mostrou bastante que ele é um treinador que cativa o time, que ele ganhou o vestiário, sabe? Porque, imagina, você chegar num elenco que os caras deviam estar até um pouco meio desacreditados, porque você teve duas, já tinha tido duas trocas de treinadores. E aí você vai esperar o quê, né? De toda essa mudança. Acho que os jogadores já estavam um pouco
esperançosos, né?
E aí chega o Guto, que consegue conquistar a galera da forma como aparentemente ele conquistou e consegue fazer o time dar o seu melhor ali. Faz toda a diferença.
Com certeza. E até já encaminhando para as expectativas, né, que a gente tem, acho que o que vocês falaram, adiantaram, já foi uma boa definição para as expectativas do Ceará nesse campeonato, né, que é o não passar sufoco. Pegar ali a vaga da Sul-Americana, garantir ela até o fim do campeonato, sem precisar passar sufoco ali naquele fim de tabela, que é um terror.
É, então, eu acho assim também. Se a gente for ver, o Ceará pode ser um time que, assim, não chega com grande expectativa, mas é um time que chega com respeito. É um time que... Sim. Campeão da Copa do Nordeste. E a gente vê as opções que o Ceará tem, como a gente falou, pode ser importante, pode não, né? É muito importante você ter essas opções de banco de reserva à altura dos jogadores titulares. Porque, como você falou, a gente vai ter muito problema com o coronavírus. O campeonato é extenso, essa rotina de jogos vai ser bem intensa, por questão de data, por questão de viagem. Então, eu acho que nisso o Ceará já tá com uma vantagem, porque a gente vê os outros times do campeonato, a gente não vê tantas peças de reposição, a gente não vê tantos jogadores que são versáteis. Então, por isso eu acho que o Ceará conquistou a Copa do Nordeste, eu acho que no momento certo, assim, né, porque traz confiança pro time, o time já chega pro Campeonato Brasileiro respeitado e também entendendo a sua posição, sabe? Não vai sentir tanto, talvez, o peso quando for jogar com alguma uma outra equipe de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é bem o que a gente falou. O Ceará vai ser um time que vai surpreender, assim, ao meu ver. Eu acho que tem tudo para surpreender. Ainda mais se derem continuidade no trabalho do Guto, porque, por exemplo, já perdeu para o Sport. Mas a diretoria tem que entender. Eu acho que, principalmente nesse momento, né? Mas em todos os outros, eu sou muito a favor de você dar tempo e ter paciência com os treinadores. Não esse troca-troca que a gente vê toda hora aqui. E o Guto é um cara que já tá há muito tempo merecendo isso, sabe? Eu acho que agora ele pegou um time bem encaixadinho, com boas peças aí, nada acima da média, como a gente falou, mas com bons jogadores que podem fazer um bom trabalho aí no Campeonato Brasileiro.
Isso pode ser até um bom resumo de tudo que a gente falou, né? Saber dar tempo ao tempo para o trabalho funcionar, ter confiança nesse trabalho que vem sendo desempenhado e ver que tem um elenco assim que dá para sobreviver bem ao Campeonato Brasileiro com essa questão de peças para repor e fazer, de fato, um bom trabalho, dar continuidade a um bom trabalho que já está sendo feito.
Sim, então, e como você citou aí, os próximos jogos do Ceará vão ser jogos difíceis, vai pegar o Grêmio, o Atlético Mineiro, que são equipes que são de alto nível, são equipes que estão tidas como uma das favoritas aí da competição. Então, eu acho que também é muito da administração, do presidente do Ceará, deles entenderem que também as limitações do time, que o elenco que está começando, assim, não tem também, sei lá, perde do Grêmio, perde do Atlético Mineiro. Geralmente o treinador já balança ali no cargo, né? Por mais que seja um trabalho recente. Mas eu espero mesmo que a diretoria tenha essa noção de que, se der continuidade, eu acho que tem tudo para ser um ótimo trabalho esse ano do Ceará.
É isso, acho que fica aí essa nossa expectativa de uma boa continuidade desse trabalho do Gordiola e também um ano para o Ceará sem muitos sustos, né? Acho que essa fica sendo a grande lição dessa nossa análise do Ceará. Bom, Marielle, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo, acho que a gente conseguiu pegar realmente os bons pontos que o Ceará tem aí para apresentar. E me diga, além do SBT, da Federação Paulista de Futebol, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Onde é que você conversa com as pessoas, como a própria Marielle?
Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Falar de futebol é sempre bom e é o que a gente gosta de fazer, né? Então não tem como negar. E vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @rojas_mari, ou no Twitter também, o mesmo user, @rojas_mari.
Vitor, faça seus agradecimentos e despedida, como sempre.
Agradecer a Marielle pela participação, pelo tempo. Muito bacana, né, a gente poder falar dos clubes um pouquinho de cada, né? A gente vai ouvindo muita opinião, vai falando muito de bola. E melhor ainda se nesse time existe Gordiola e Clebão. Então, você aí.
Gordiola tá aí pra entrar
tá
os melhores apelidos já inventados.
Pô, tá maluco. O técnico mais carismático que o Brasil tem em muito tempo. Fica também esse alerta aí pro Ceará, né? Porque uma coisa que eu até converso com a Julinha, às vezes, é que esse ano a Série A já ia ser meio complicada, porque a gente não vê aqueles times que a gente já sabe que vai brigar para não cair, né? Tem muito time com muita história no campeonato. Então, não pode dar mole de forma alguma, mas acho que esse ano, com todo o extracampo de pandemia, até do próprio time, então é melhor ficar bem ligado. E é isso, Julinha. Mais um e vamos que vamos, que esse é só o quinto. Falta muito caminho pra gente percorrer ainda.
É isso, ainda temos muitos times pela frente e continue acompanhando. Se o seu time ainda não apareceu por aqui, pode ter certeza que ele vai aparecer. Até o próximo episódio. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Marielle Rojas.